Voltamos então aqui com o CBN Campinas desta sexta-feira, comecinho do programa. Trouxemos, né, aqui como destaque os acidentes em Campinas, o número que vem caindo ao longo dos anos, a gente coloca no comecinho da década, e ainda mais de acordo com os dados do Infociga, as mortes, esses números por ano têm caído realmente, foram 58. O que chama a atenção é um número ainda alto, porque se você coloca entre um universo de 58 mortos no trânsito de Campinas em 2019, 32 deles foram motociclistas, o dado é alarmante e muito preocupante. E a gente foi conversar, né, exatamente com quem precisa utilizar, ainda mais que a grande preocupação agora, segundo o poder público, eles que trabalham, né, com as motos, esses motociclistas por aplicativo que atuam em Campinas e afirmam que a profissão exige coragem.
Motociclistas que trabalham com entregas por aplicativo em Campinas não se surpreenderam com os números de acidentes com moto divulgados pela Indec, que cresceram na cidade. Na contramão dos números apresentados, que indicaram redução nas mortes do trânsito de Campinas em 2019 em relação a 2018, no caso das motos, os dados apontam o contrário. As motocicletas apareceram com 50% das ocorrências, mesmo representando apenas 14,8% da frota atual de Campinas. O total de fatalidades de motociclistas no trânsito cresceu 10% em 2019 em relação a 2018. O secretário de Transportes e presidente da Indec, Carlos José Barreiro, acredita haver uma relação direta com o uso cada vez maior de aplicativos. Por isso, quer discutir ações de prevenção com as empresas de entregas e reforçar a formação nas autoescolas. Para o motociclista por aplicativo, Gabriel Marques, é realmente necessário ter coragem para encarar a profissão.
Considero perigoso, sim, mas a gente tem que ter responsabilidade, né, para estar trabalhando. E a gente precisa, mas é perigoso, sim. Não adianta também só os motoqueiros ser conscientes e os motoristas aí da rua não ligar pra gente. Tem que vir das duas partes, né, a consciência. Que é uma vida ali, né, querendo ou não.
Os motoristas de carro não respeitam?
Ah, alguns não, a maioria respeita sim, mas tem alguns que não liga, que nem motorista de caminhão, muitos jogam na frente, não querem nem saber. Mas a maioria respeita sim, eu sinto respeito de vários.
Para Jonathan Faltzgraf, os riscos ocorrem mais em horário de pico no trânsito.
O horário de pico principalmente, porque o horário que o pessoal sai do serviço, não dirige muito, só pega o carro para trabalhar.
E o que você tem feito para evitar se envolver em acidente?
Andar mais devagar no horário de pico e tomar mais atenção.
Considerando todos os veículos, o total de mortes no trânsito em Campinas em 2019 foi de 58 pessoas, um número 11% menor que o registrado em 2018. De Campinas, Valéria Rain.
E para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema, nós estamos em contato com o especialista em mobilidade urbana da Universidade Mackenzie, aqui de Campinas, o professor Luiz Vicente Figueira, de Melo Filho. Muito bom dia, professor Luiz Vicente.
Muito bom dia, Flávio. Bom dia, ouvintes.
Professor, vamos lá, a gente está num momento em que se tem uma redução realmente nas mortes do trânsito aqui em Campinas. Quando a gente pega os dados, até no comecinho desse governo, lá em 2013, no governo de Jonas Donizete, 101 pessoas morreram naquele ano nas ruas e avenidas aqui da cidade. E o número foi numa queda, em 2017 voltou a subir, e agora vai numa queda ainda mais acentuada. No ano passado, 58 pessoas que morreram, vítimas aí fatais no trânsito da cidade. Porém, os números, quando a gente coloca com motociclistas, eles não fizeram essa mesma queda, não. Ok, lá em 2013 o número foi bem maior. Teve uma queda, mas de repente ele começa a subir novamente. No ano passado, uma pequena queda desse número e volta a subir mais uma vez. E agora, quando a gente fala de 58, 32 são motociclistas, o número é muito grande, né, professor?
Exatamente, Flávio. É um risco hoje que os motociclistas estão passando. Acredito que tem, assim, também essa questão relacionada aos aplicativos de entrega. E também vejo a questão da importância que a sociedade precisa ter com a categoria dos motociclistas. Pelo seguinte motivo, toda vez que as pessoas pedem uma refeição ou qualquer outro produto, você tem, na verdade, uma pessoa menos deslocando na cidade. Isso pode contribuir com o tráfego de veículos. No outro lado, a responsabilidade de entregar em tempos muito curtos estão aí fazendo com que essas pessoas podem realmente estar infringindo a lei de trânsito e também causando aí um risco maior de acidentes e esse número alarmante aí de 32 motociclistas em apenas um ano, mesmo tendo essa redução de forma geral, impactou aí um agravante na cidade e campanhas. Eu vejo tanto na questão educacional voltada a esse público de motociclistas, mas também eu vejo uma campanha relacionada àquele demandante. Quem que seria? São as pessoas que estão, na verdade, fazendo esses pedidos e esses pedidos, na verdade, chegando numa velocidade razoavelmente rápida. E, por outro lado, quando não chega rápido, né, não chega no prazo estabelecido, há também reclamações desse público que quer receber logo o seu produto, seja alimentação ou qualquer outro produto. Então, eu vejo também campanhas relacionadas, Flávio, à questão da pessoa que utiliza, quer dizer, que está, na verdade, fazendo o pedido. Porque quando você faz o pedido, você tem o preparo dessa refeição. Essa refeição, se tiver atraso num determinado restaurante, tende a ser compensado no trajeto, e essa compensação no trajeto para chegar no tempo certo, que foi estabelecido pelo aplicativo, você tende a causar esses acidentes e a agravar ainda mais essa condição. Então eu vejo que se não for feito nada a respeito a esses públicos, tanto quem está demandando a questão dos pedidos e quem está também fazendo as entregas, a gente vai ter aí um risco maior em 2020 com o número de óbitos relacionados aos motociclistas.
A gente fala também, né, professor Luiz Vicente, todos os entes no trânsito, pedestres, motociclistas, motoristas, condutores de ônibus, também ciclistas, pedestres, todos devem ter a sua educação e devem se comunicar e levar, e também seguir a lei. Não adianta um só, como eu disse até um próprio motociclista, aí, não adianta apenas um motociclista aí cumprir a lei se os outros também não tiverem essa cordialidade no trânsito. E falta muito isso também, né?
Exatamente. A cordialidade, né, é um ponto fundamental, Flávio, você levantou, porque cortesia gera cortesia. Então, quando a pessoa dá uma seta, vai entrar numa outra faixa, ou vai virar à esquerda, ou quer entrar para a via pública, ou quer sair, essa cortesia, essa gentileza que a gente pode fazer, gera mais gentileza. Quanto mais a gente, na verdade, é mais ofensivo no volante, não defensivo, mas querendo chegar o mais rápido possível, isso vai impactando com as outras pessoas e isso vira uma bola de neve. Como foi bem levantado na reportagem, você tem o lado dos horários de pico, quer dizer, aonde você tem o maior trânsito de pessoas, de motocicletas, de ônibus, de automóveis, e toda essa interação, quando não é de uma forma sociável, ela é muito rígida ali na questão do tempo, isso, né, dois corpos não ocupam o mesmo espaço, então o risco aí de colisões, de acidentes, e vai, na verdade, se tornando um agravante cada vez mais na cidade. Então esses pontos têm que ser atacados, têm que ser analisados e têm que fazer campanhas educacionais e depois, obviamente, fiscalização também, porque a gente vê andando motociclistas querendo nessa velocidade, andando na contramão, a gente vê passando no sinal vermelho. Então, essas coisas, obviamente, têm que ser penalizadas. E também trabalhos educacionais com o público, né, principal, para a gente reduzir esse número, né, de mortes, porque, assim, eu ficaria muito satisfeito quando chegasse a notícia que, olha, esse ano não teve acidentes de trânsito com óbito, né? Isso seria maravilhoso. Então, qualquer meta que, mesmo que seja reduzida ao longo dos anos, e claro, isso é um trabalho contínuo, sempre a gente tem que pensar que a meta sempre é zero pessoa, né? Não há motivo da gente a gente pensar em parabenizar algo que reduziu. Na verdade, teve aí 58 óbitos, que ainda é um número relevante. A gente tem que pensar como plano de ação, que hoje se utiliza muito em alguns países, que começou na Suécia. Claro que é difícil comparar um país pequeno com o tamanho do nosso território nacional, mas aonde a meta sempre é zero. E todo acidente tem que ser analisado e aquele acidente nunca mais pode ser repetido. Então, isso faz com que a população se sensibilize e cada vez a gente reduza a quantidade de pessoas envolvidas em acidentes de trânsito aqui em Campinas.
E acho que até em uma fala do secretário Carlos José Barreiro, ainda citando os acidentes que aconteceram já neste ano, né? Teve um aumento neste comecinho de ano aqui em Campinas, ele disse, aconteceu uma coisa pontual. É dessa forma que não pode acontecer, né? Exatamente nessa questão pontual que tem que ser analisado. E o senhor está falando da situação de tentar reduzir a zero. Se foi pontual, algo aconteceu. Tem algum fator que está gerando esse número que cresceu em um determinado mês, já nesse comecinho de ano aqui para 2020. Já que a gente utiliza números para tentar fazer até uma inteligência, para tentar melhorar. Sinalização, fiscalização, educação em certos pontos. Tem a ver com uma obra que está acontecendo em alguma determinada região e isso causou um fluxo maior de trânsito, com um estrangulamento, um motorista bateu. Tem animal solto na pista. Isso tudo tem que ser visto, né? Não pode apenas contemporizar e falar que a questão foi pontual.
E mesmo sendo pontual, tem que ser analisada, investigada e tomado ações. Principalmente, o que reduz bastante o número de acidentes são mudanças de via na questão física. Então, se o pedestre está atravessando num lugar fora da faixa de segurança, é uma barreira física que vai, na verdade, inibir essa condição. Ele não vai pular cerca, né? Vai pular um gradil, vai pular um guarda-corpo, quer dizer, isso inibe essa pessoa a fazer. A mesma coisa, a questão do motociclista, se você pega e coloca nos pontos onde tem maior incidência de passagens, no sinal vermelho, onde ocorreu atropelamento, onde teve colisão, fiscalização, e isso também tende a reduzir. Quer dizer, então, planos de ação diante de mortes que já ocorreram nesse ano de 2020, para que possa, na verdade, nos próximos meses cair. Porque se nada for feito, isso tende a aumentar. Porque a exigência do público que demanda essa quantidade, voltando à questão dos aplicativos, é alta. E a gente precisa também atacar a causa raiz e fazer trabalhos com os motociclistas, conscientização com os pedestres, principalmente na questão da faixa de segurança, como já foi feito em anos anteriores, e a questão da cordialidade com os automóveis e motoristas de ônibus. Essa interação feita na cidade se entende a reduzir aí a quantidade de mortes, né? E sempre buscar, obviamente, né, zero pessoa envolvida em acidente com óbito em Campinas.
Professor Luiz Vicente Figueira de Melo Filho, que é especialista em mobilidade urbana, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, aqui de Campinas. Queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, a gentileza de atender a CBN.
Obrigado mais uma vez pelo convite e fico sempre à disposição. Um abraço a todos.
E quando eu citei aqui esse número que o secretário disse pontual, mas é extremamente preocupante, porque se a prefeitura exalta que houve uma queda, né, nos números de 2013 para cá, só no mês de janeiro, vamos lá, 2019 todo, 58, no mês de janeiro, 18 pessoas morreram em Campinas, pelo mesmo sistema estadual aí que a prefeitura coletou os dados. Isso, vamos lá, é praticamente 30% de tudo que aconteceu no ano passado, em apenas um mês. Com 18 mortes. E o secretário, de vocês ouviram no começo do programa, estamos avaliando, ocorreram acidentes estranhos em janeiro e queremos entender. Para nós é algo pontual. Em fevereiro, por enquanto, não tivemos acidente. Ah, aí cai a média, né? 10 horas e 55 minutos. Outra situação importante é 50% dos acidentes do ano passado envolvendo motociclistas. E a motocicleta representa apenas aí 15% de toda a frota de Campinas.